Quando um casal não está mais se entendendo, o divórcio acaba sendo a alternativa para que ambos possam seguir com a vida. E para decidir como será esse recomeço para cada um, o judiciário é acionado. Atualmente, em Alagoas, existem hoje quase 3 mil ações de divórcio em tramitação. A juíza Ana Florinda Dantas, da 22ª Vara Civil de Família de Maceió, destaca que, em muitos casos, os casais não têm conhecimento de como é um processo de divórcio.
Inicialmente, existe, né, no mundo moderno, uma visão assim, muito simplista do divórcio, que não corresponde à realidade. Infelizmente, a pessoa só vai chegar a essa conclusão depois que acontece. Né? As implicações emocionais, sociais, econômicas do divórcio muitas vezes não são pensadas, porque é uma divulgação, digamos assim, ampla, de que casou, separou, divorciou, é muito simples, muito tranquilo, cada um segue sua vida. Só que quando você vai vivenciar a prática é muito diferente, porque você tem questões legais a resolver, um custo emocional muito alto e principalmente um custo financeiro também bastante alto, né? Que muitas vezes você só vai perceber depois.
Ana Florinda explica quais as maneiras de realizar um divórcio.
Primeiro, você tem que saber se tem filhos menores ou incapazes. E se são pessoas capazes perante a lei, né? No caso de não haver incapacidades, no caso por idade ou por outro motivo legal, você pode fazer o divórcio no próprio cartório de casamentos. Você vai... Um advogado faz a petição, alinha todas as... Não é, muitas vezes a pessoa pensa que não precisa de advogado, precisa. O advogado fará a petição, verá se tem bens, se não tem bens, né? E então vai estabelecer se vai ter pensão, se não vai ter pensão. Estabelecendo as causas do divórcio e faz uma escritura de divórcio. Isso, né? É uma maior simplicidade. Pode ser um processo mais barato, mas também pode ser um processo mais caro. Se o casal tiver, que vai depender muito dos bens a partilhar. No caso de você, do casal ter filhos menores ou incapazes, por outro motivo, que é a maioria das situações, tem que ser judicial. Porque aí você vai precisar estabelecer a guarda, o direito de convivência, a pensão para esses filhos, né? E também todas aquelas outras questões do divórcio sem filhos, que seria bens a partilhar, e pensão para os cônjuges. Se vai ter pensão, a mudança de nome, se mudará o nome, se houve mudança quando o casamento. Né? Então, também, do mesmo modo, o advogado virá para uma petição. Pode ser um advogado só, se a ideia for fazer consensual, ou cada um terá que ter o seu advogado, que no caso de não ser consensual. Né?
A magistrada também esclarece que, quando há menores, a guarda compartilhada será sempre a primeira opção.
A lei atual, ela determina que a guarda compartilhada seja chamada guarda padrão ou guarda estándar. Então, todos os casos, em tese, devem ser guarda compartilhada, não é? Tanto que a lei estabelece duas exceções. A primeira exceção é quando se verifica que um dos dois não pode ter a guarda, ou por ter problemas de comportamento, pode ser uma pessoa que esteja presa, uma pessoa que esteja respondendo a crime, uma pessoa que já tem antecedentes graves, entendeu? Aí não pode. Mas também pessoas que, digamos assim, já tiveram em outras situações um indicativo tão negativo, tão ruim, que não seja adequada a guarda. Isso aí o juiz que vai examinar sobre as alegações da pessoa, o Ministério Público falará, e ele será considerado inapto para manter a guarda compartilhada. Mas mesmo às vezes inapto para a guarda compartilhada não impediria o chamado direito de convivência. Sim. Convivência familiar, não é? Uma outra situação que a lei traz é quando você declara que não quer. Este caso, eu tenho a minha posição pessoal, que você não tem o direito de dizer que não quer. Uma vez que a guarda não é um direito seu. A guarda é um direito dever. E é um direito da criança. Então, você não pode dizer, eu não quero ter a guarda dos meus filhos, não quero. Divorciei, estou divorciado dos filhos. Existe? Não, não existe. Então, o juiz irá minar por quê? Né? Aí, muitas vezes, é uma questão profissional, que você vai passar um período fora do país, fora de... O que é que o juiz faz? Estabelece um direito de convivência até em outro país, não há problema.
Mas mesmo na guarda compartilhada, há a pensão alimentícia.
Existem pessoas que têm uma ideia assim simplista de que na guarda compartilhada não haveria pensão, o que absolutamente não é verídico, não é? Porque existem despesas fixas. Por exemplo, se o seu filho estuda num colégio particular, esse pagamento é fixo, independente de onde a criança viva, não é? Na guarda compartilhada se estabelece geralmente uma residência base, que é aquele lugar onde a criança viveria a maior parte do tempo, né? O dia a dia, para ir para a escola e voltar. Porque existe também outro tipo de guarda que seria alternada, passar uma semana com uma semana com outro. Mas aí também já tem a questão de você examinar a idade, onde a pessoa mora, se isso é possível fazer. Então, em tese, a guarda compartilhada não altera a questão da pensão, porque a maioria das despesas é fixa. É escola, plano de saúde, vestuário, alimentação, né? A alimentação onde a criança fica, ele tem que se alimentar, né? Então, a gente vai estabelecer de acordo com a permanência da criança naquele outro lugar. E também tem uma questão muito importante, que é a capacidade financeira dos pais. Então, se você tem um pai que ganha 10 mil e uma mãe que ganha 3 mil, ou o contrário, lógico que você não pode dividir essas despesas. Você tem que fazer a chamada proporcionalidade, né? A sua capacidade de contribuir.
Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Camila Caetano.